Paulo José Alencar.
E o governo brasileiro decreta luto de 7 dias e concede honras de chefe de Estado ao ex-vice-presidente da República.
Governo, sindicatos e empresários vão criar comissões para fiscalizar as condições de trabalho nas obras do PAC.
Terça-feira, 29 de março de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Todo mundo rezando para mim, todo mundo me torcendo a meu favor. Então, se eu morrer agora, tá bom demais. Eu não posso me queixar se morrer.
Essa declaração foi dada pelo ex-vice-presidente José Alencar no dia 25 de janeiro desse ano, quando recebeu a medalha 25 de janeiro em São Paulo pelos serviços prestados à sociedade.
José Alencar Gomes da Silva, que faria 80 anos em outubro, lutou por mais de 10 anos contra um câncer no intestino. Morreu hoje no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, às 2 horas e 41 minutos da tarde, por falência múltipla dos órgãos.
Na voz de nossa editora Cirlei Batista, vamos conhecer agora um pouco da história desse homem que sempre nos surpreendia pela força na luta pela vida.
Nascido em Muriaé, Minas Gerais, José Alencar era de origem simples. Em 1950, com um empréstimo, abriu uma loja de tecidos no interior do estado. Persistiu com o negócio e se tornou um empresário bem-sucedido, dono da Coteminas, maior indústria têxtil do país. Ele foi presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais por 2 mandatos. Depois, aceitou o desafio da vida pública. Em 1994, candidatou-se ao governo do estado. 4 anos mais tarde, foi eleito senador pelo PMDB com quase 3 milhões de votos. O cargo mais alto na política brasileira, José Alencar alcançou em 2003, ao eleger-se vice-presidente da República na chapa do então candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. 1 ano depois, passou a acumular o cargo de ministro da Defesa, substituindo o embaixador José Viegas. Alencar passou os primeiros meses de sua gestão envolvido com uma solução para a crise da Varig. Durante o tempo em que ficou na vice-presidência, foi um ferrenho crítico da política dos juros altos.
É um despropósito, por exemplo, um cidadão que produz levar sua duplicata a um banco, seja estatal ou privado, e pagar, na melhor das hipóteses, 35% ao ano de juros.
A taxa tem que ser taxa de mercado internacional. Nós hoje estamos inseridos no mercado internacional. Portanto, nós não podemos oferecer um tratamento diferenciado e negativo contra a economia brasileira.
Quantas pessoas incautas pagam juros de 8% ao mês? Não sabem em que estão se metendo, porque 8% ao mês é igual a 150% ao ano, numa moeda relativamente estável. É uma loucura.
Nós precisamos impregnar na cabeça de cada brasileiro, especialmente desses brasileiros que estão participando do governo e que se propõem a participar fazendo um sacrifício sem remuneração. Por quê? Porque desejam ver um país melhor.
Alencar também foi incansável na luta contra o câncer, que o perseguiu por mais de 12 anos.
Preciso vir mais a Minas, até mesmo para me curar.
Ele sempre encontrava forças, inclusive para confortar pessoas que também sofrem com a doença.
O tumor tem essa característica, você faz operação, ele desaparece, mas daí a pouco ele volta.
Alencar fez mais de 15 cirurgias para retirar tumores. Foi submetido a tratamento de quimioterapia e enfrentou os efeitos colaterais. Um edema agudo de pulmão e um infarto agudo do miocárdio. E quando sabia que o câncer havia retornado, Alencar dizia: o segredo é não se desesperar, manter a fé e evitar que a angústia tome conta dos pensamentos. Reagia com tranquilidade.
A vida é realmente uma luta. A vida, para qualquer um de nós, não tem apenas vargem, não. Tem também curvas, tem morro, tem atoleiro, tem de tudo. Vamos lutando.
E a presidenta Dilma Rousseff, que está em Portugal, antecipou sua volta ao Brasil depois de saber da morte de José Alencar.
Dilma tinha agendada uma reunião com o presidente português Cavaco Silva e também com o primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, mas cancelou os compromissos e volta ao Brasil amanhã, logo após a cerimônia de homenagem ao ex-presidente Lula, que vai receber o título de doutor honoris causa da Universidade de Coimbra.
A repórter Cleide Lopes acompanha a presidenta e tem as informações.
A presidenta Dilma Rousseff conversava com a imprensa sobre a agenda da visita a Portugal, num hotel em Coimbra, e onde o ex-presidente Lula a aguardava para um jantar reservado. Durante a coletiva, o presidente Lula recebeu uma ligação informando sobre a morte do ex-vice-presidente José Alencar. Lula esperou o fim da coletiva para dar a notícia a Dilma. A presidenta, então, junto com Lula, voltou a falar com jornalistas e lamentou a morte de Alencar.
José Alencar era uma das pessoas que foi uma grande honra ter convivido com ele, é daquela pessoa que vai deixar indelével uma marca na vida de cada um de nós. Todos nós estamos muito emocionados e era isso que eu queria dizer para você.
Muito emocionado, o ex-presidente Lula disse que o Brasil perdeu um grande estadista e ele perdeu um irmão e um grande companheiro.
É muito fácil a gente falar das pessoas depois que morrem, porque todo mundo fica bom depois que morre. Mas o José Alencar era bom em vida. Ele era alma em vida e eu acho que o Brasil deve muitas das coisas que nós estamos vivendo hoje a ele.
A presidenta Dilma Rousseff disse que o corpo de José Alencar será velado no Palácio do Planalto com honras de chefe de Estado e que vai decretar luto oficial de 7 dias. Ela informou ainda que amanhã, após a cerimônia de concessão do título de honoris causa ao ex-presidente Lula em Coimbra, ela e o ex-presidente retornam ao Brasil para o velório de Alencar. De Coimbra, em Portugal, Cleide Lopes para a Voz do Brasil.
E o repórter Paulo La Salve está no Palácio do Planalto e tem mais informações sobre as declarações do presidente da República em exercício, Michel Temer, sobre a morte de José Alencar. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Kátia. O corpo do ex-vice-presidente José Alencar chega na base aérea de Brasília por volta das 9h15 da manhã desta quarta-feira, quando será recebido com honras militares pelo presidente em exercício, Michel Temer, e os presidentes do Senado, Câmara dos Deputados e Supremo Tribunal Federal. Depois, o corpo segue da base aérea de Brasília aqui para o Palácio do Planalto em cortejo fúnebre. A partir das 10h30 da manhã, o corpo de Alencar vai ser velado no Salão Nobre do Palácio do Planalto, primeiro por ministros, autoridades e familiares, e depois pelo público em geral. O presidente em exercício decretou luto oficial de 7 dias no país. Michel Temer declarou que o Brasil sofre uma perda irreparável com a ausência de José Alencar.
O exemplo que ele deixa é daqueles que, embora enfrentando uma tragédia, quase tragédia pessoal, soube manter a harmonia interna e revelar uma tranquilidade excepcional perante todos os brasileiros. Portanto, minha última palavra é de lamento, porque o Brasil, repito, perde uma das suas grandes e expressivas figuras, tanto do setor empresarial como do setor público.
Segundo a assessoria de imprensa da Presidência da República, a presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula devem chegar em Brasília no começo da noite, por volta das 7 horas desta quarta-feira, vindos de Portugal. O corpo do ex-vice-presidente José Alencar segue para Belo Horizonte na quinta-feira pela manhã. Kátia.
Obrigada, Paulo La Salve, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
E a morte do ex-vice-presidente da República repercutiu entre os ministros do governo da presidenta Dilma Rousseff.
O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que estava em viagem à Bolívia e foi avisado por nossa produção, destacou as características pessoais de Alencar, que o tornaram, segundo o ministro, um dos grandes homens públicos da história recente do país.
Foi uma pessoa que marcou a história desse país. Uma pessoa que, pela sua combatividade, pela sua decência, pela sua ética, demonstrou que realmente ele é um dos grandes homens públicos do país nesse último período. Então, portanto, o seu falecimento é uma perda real para todos os brasileiros.
Já o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, também avisado pelos jornalistas durante uma entrevista coletiva, lembrou da importância de José Alencar para o país.
A nossa gratidão a ele é eterna. E o Brasil deve a ele muito do que aconteceu nesse tempo, porque foi o equilíbrio dele, foi a ternura dele, foi a amizade dele que nos confortou nas horas mais difíceis.
7:11.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, recebeu hoje aqui em Brasília representantes das principais centrais sindicais e representantes da indústria da construção para discutir as condições de trabalho nas obras do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC.
A reunião foi motivada pela revolta de trabalhadores que constroem a usina hidrelétrica de Jirau em Rondônia, há 2 semanas.
A sugestão apresentada hoje é criar uma comissão formada por integrantes de trabalhadores, empresários e do governo para garantir o cumprimento das leis trabalhistas em cada uma das obras do PAC.
Segundo as centrais sindicais e as construtoras, cerca de 80 mil trabalhadores de obras do PAC em 4 estados estão de braços cruzados. É o caso das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio no Rio Madeira, em Rondônia. A paralisação teve início depois que os trabalhadores da usina de Jirau destruíram escritórios e alojamentos no canteiro de obras, que fica a 100 quilômetros da capital, Porto Velho, no dia 15 de março. Na mesma semana, a Força Nacional de Segurança foi enviada ao estado para acalmar a situação. Hoje, governo, centrais sindicais e construtoras se reuniram aqui em Brasília para tratar do assunto. No encontro, as centrais sindicais relataram a situação nos canteiros de obras do PAC, como explicou o presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores, Arthur Henrique.
Primeira contratação pelos gatos e, portanto, não pelas empresas ou pelo sistema público de emprego. Segundo, problema da alimentação. Os refeitórios são absolutamente refeitórios que, quando chega a última turma para comer, o horário de almoço já acabou. Ou seja, você tem que dimensionar o refeitório de acordo com as condições efetivas para que todo mundo possa almoçar com tranquilidade dentro do seu horário de almoço. E não, a última turma, quando vai almoçar, tem que voltar sem almoço porque já passou o horário.
Para o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Paulo Simão, há um exagero por parte dos representantes dos trabalhadores. No entanto, ele admitiu que é preciso apurar as denúncias.
As comissões vão apurar isso agora. Quais são as denúncias, muitas delas graves, que foram colocadas para as construtoras? O Sindicato da Construção Pesada, que é o Sindicor, certamente, junto com as construtoras, vão ter que responder a cada ponto desse para apurar a realidade.
De acordo com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, é preciso reduzir a atenção nos empreendimentos do PAC e afirmou que o governo não vai tolerar violação dos direitos trabalhistas. Na avaliação do ministro, a solução é criar um espaço permanente de diálogo nas grandes obras públicas, que reúna representantes do governo, dos trabalhadores e das construtoras.
E marcamos para quinta-feira uma reunião agora menor, uma reunião de trabalho, para começarmos a trabalhar uma perspectiva de uma mesa permanente de negociação, trabalhadores, patrões e governo, que vai ter em cada obra importante uma representação, de modo que não se repita o que aconteceu em Jirau e Santo Antônio, onde ninguém sabia a quem recorrer, já que o sindicato não tinha uma boa representação organizada na base. E agora a ideia é essa, repetir, em todo o país, onde houver uma obra importante, a gente ter a presença de uma comissão tripartite que dê conta dos conflitos naturais que ocorrem no mundo do trabalho.
Representantes do governo, dos trabalhadores e das construtoras vão se reunir na próxima quinta-feira, aqui em Brasília, para discutir a criação das comissões de fiscalização. De Brasília, Carolina Monteiro.
Medicamentos vão ficar mais caros a partir desta quinta-feira. O aumento pode chegar a 6% e vai valer para a maior parte dos medicamentos vendidos no país, como antibióticos e anti-inflamatórios.
O reajuste é anual, sempre nos meses de março, e autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, CEMED.
Cerca de 24 mil remédios vão ter os preços reajustados.
Segundo a Anvisa, o aumento médio deverá ficar em torno de 4,69%.
Os fitoterápicos, homeopáticos e alguns medicamentos de venda livre não vão ter aumento de preço.
Voz do Brasil. Brasil!
Brasil e Bolívia estão unidos para combater o tráfico de drogas e o crime organizado. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, foi até o país vizinho para assinar um acordo de cooperação nesse sentido.
De acordo com a Organização das Nações Unidas, ONU, o cultivo de coca na Bolívia chega a ocupar quase 40 mil hectares. O país é considerado o terceiro maior produtor mundial de cocaína, depois do Peru e Colômbia.
Assunto da entrevista que Daniele Popov fez hoje com o ministro Cardoso. Vamos ouvir.
Primeiro, queria que o senhor explicasse como é que vai ser a participação do Brasil nesse acordo de combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Qual é a competência do Brasil e qual será a competência da Bolívia nesse acordo?
Na verdade, nós temos uma preocupação muito grande com relação às fronteiras, porque para que nós possamos combater o crime organizado, é necessário não só que nós façamos uma articulação entre os órgãos policiais dos estados e da União, é necessário também que nós busquemos uma integração com os governos dos países que fazem fronteira com o Brasil. É nessa perspectiva que nós viemos a Bolívia, que, onde o governo tem mostrado uma boa vontade e uma grande intenção de fazer uma colaboração com as nossas polícias, com as nossas forças, justamente para que nós possamos ter um pacto operacional de atividade. Nós já temos hoje uma boa integração da Polícia Federal com a Polícia Boliviana, mas é necessário avançar mais, integrando nossas inteligências, integrando novas operações, integrando, inclusive, novos mecanismos tecnológicos que permitam que nós possamos fazer de uma forma mais eficiente o combate ao narcotráfico.
Agora, o problema na Bolívia é um pouquinho diferente do problema no Brasil, né? No caso lá, são as plantações de coca e o Brasil é a passagem da droga pela fronteira. O trabalho desse acordo vai ser diferente para cada lado ou ambos vão atuar na mesma coisa? Eu queria que o senhor explicasse isso.
É bem verdade que a situação da Bolívia é um pouco diferente da situação do Brasil. 60% da droga produzida na Bolívia, ao que nós sabemos, tem como destinatário o território nacional. Então, diante dessa razão, cada um terá a sua tarefa, evidentemente. Mas nós vamos estar colaborando, estar agindo em conjunto, especialmente no campo da inteligência. As inteligências policiais têm que estar integradas, para que nós possamos atacar exatamente aqueles grupos, aqueles agentes do narcotráfico que fazem esse trânsito entre os países.
O governo já fez esse tipo de acordo com outros países que sofrem do mesmo problema em suas fronteiras?
Já, nós já temos vários entendimentos que são feitos e que vão ser agora aprofundados. Nós temos força-tarefa comum com vários países, mas é preciso agora melhorar isso. Até porque um dos grandes desafios nossos é a própria integração das forças nacionais. Nós ainda temos um nível de desarticulação grande entre Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, as Forças Armadas e as polícias dos estados. Então, portanto, nós estamos buscando muito no Brasil esta aproximação, essa gestão integrada. Que no caso das fronteiras e do combate ao crime organizado, tem que inclusive contar com a colaboração da Receita Federal. Sem todas essas forças em conjunto, nós não conseguiremos chegar a bons termos. Agora, claro, isso tem que se fazer também com todos os países de fronteira. Nós queremos aprofundar nossa relação com o Peru. Tive agora uma conversa, acho muito produtiva, com o ministro da Justiça da Bolívia, onde a ideia é também sentarmos em curto espaço de tempo com o ministro responsável da área no Peru, para que possamos, então, os três países alinhavar todo um conjunto de relações que também passará por outros países da América do Sul, com o qual o Brasil está na fronteira.
Ok, ministro José Eduardo Cardoso, muito obrigada pela entrevista.
Muito obrigado.
Anunciamos aqui na Voz do Brasil que comprar no exterior com cartão de crédito ficou mais caro para o consumidor, porque o governo aumentou o imposto sobre operações financeiras, IOF, para compras com cartões em outros países.
Subiu 4%, foi de 2,38% para 6,38%.
Agora, Luciano, é a vez dos empresários e também dos banqueiros. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou que o IOF para empréstimos no exterior, que antes era de 5,38%, agora vai ser de 6%.
Isso mesmo, Kátia. O governo reparou que os empresários e banqueiros estavam tomando empréstimos no exterior com juros mais baixos e lucrando ao aplicar o dinheiro no mercado brasileiro, que paga juros mais altos.
A medida foi publicada no Diário Oficial dessa segunda-feira. Angélica Coronel tem as informações.
Com a medida, o IOF passou de 5,38% para 6%. Antes, só eram cobradas as operações financeiras de até 90 dias. Agora, todos os empréstimos tomados no exterior, com prazo de até um ano, vão pagar o imposto. O que o governo quer com o aumento do IOF é impedir a entrada de dólares e, assim, conter a especulação. De janeiro a 25 de março desse ano, o volume de empréstimos tomados por bancos e empresas brasileiras no exterior chegou a 26 bilhões e 600 milhões de dólares, 140% a mais do que no mesmo período do ano passado. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, a medida também tem o objetivo de conter a inflação, já que parte dos recursos tomados lá fora estava sendo usada para oferecer empréstimos, aumentando o volume de crédito no mercado nacional. Mais crédito disponível significa mais compras, o que pode aumentar a inflação.
Então, além de tentar atenuar esse fluxo de dólares, que é muito forte, nós também estamos tomando uma medida prudencial para diminuir a exposição das empresas brasileiras ao câmbio. Quando uma empresa toma um recurso lá fora, em dólares, pode pagar um juro baixo, mas ela está criando uma exposição cambial. E, portanto, se houver alguma mudança no câmbio, ela pode ter prejuízos.
De Brasília, Angélica Coronel.
Voz do Brasil!
A Olimpíada Brasileira de Matemática é uma oportunidade não só de incentivar o ensino e o estudo de matemática, mas de descobrir talentos na área de ciências exatas.
A 33ª edição da Olimpíada já está com as inscrições abertas e é promovida com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia.
Podem participar estudantes de escolas públicas e privadas da quinta série ao ensino superior.
Os números da Olimpíada Brasileira de Matemática mostram que no país a disciplina está deixando de ser uma vilã e caindo no gosto dos estudantes. A expectativa é superar as 350 mil inscrições neste ano. Alexandre Cripori, estudante do terceiro ano do ensino médio de uma escola particular de Brasília e futuro engenheiro, já foi destaque na competição. Ganhou até uma viagem e vai participar novamente da Olimpíada.
Consegui chegar à medalha de bronze nessa Olimpíada, aí no ano seguinte, no início da série de janeiro, fui para a Semana Olímpica.
O professor de matemática que coordena a Olimpíada em Brasília, Genildo Alves Marinho, conta que o número de inscrições é crescente.
É um estímulo na nossa escola, eles participam de aulas específicas quando nós podemos disponibilizar. O interesse é crescente não só dos alunos que têm um gosto pela matemática, mas os alunos também que gostariam de aprender de uma forma diferenciada.
Além de descobrir novos talentos, a Olimpíada Brasileira de Matemática incentiva a formação de profissionais na área de ciências exatas. Como afirma Ildeu de Castro Moreira, diretor de popularização de ciência e tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia.
O Brasil tem uma enorme carência de pessoas nessas áreas, em particular nas engenharias, e as Olimpíadas de Matemática, de Física, de Química, as feiras de ciências são instrumento para atrair esses jovens para essas áreas.
As inscrições vão até o dia 30 de abril e são de graça. As instituições de ensino devem fazer o cadastro apenas pelo site www.obm.org.br. Podem participar estudantes a partir da quinta série até o ensino superior. A primeira fase será no dia 18 de junho, a segunda em 3 de setembro e a terceira e última etapa está marcada para os dias 15 e 16 de outubro. Os resultados vão ser divulgados em dezembro. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
Os avós têm agora o direito de visitar os netos em caso dos pais serem divorciados.
A lei foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
A medida vale para qualquer um dos avós a ser escolhido pelo juiz, observando os interesses da criança ou do adolescente.
A guarda e a educação dos filhos também pode, segundo o critério do juiz, ser estendida a cada um dos avós.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Morre em São Paulo José Alencar.
E o governo brasileiro decreta luto de 7 dias e concede honras de chefes de Estado ao ex-vice-presidente da República.
Governo, sindicatos e empresários vão criar comissões para fiscalizar condições de trabalho nas obras do PAC.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.